Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, já há um bom tempo estamos questionando o comportamento do governo na administração da Petrobras. O gerenciamento que consideramos claudicante e que semeia, de certa forma, isso nós podemos afirmar com certa tranquilidade, situações complexas para o futuro. Não só no plano ético, já que propusemos uma CPI que foi instalada no Senado Federal e depois foi manipulada pelo governo com todas as suas forças para impedir que a investigação se aprofundasse, que obrigou a oposição a dela se retirar para não compactuar com a farsa ensaiada, e encaminhamos ao Procurador-Geral da República 18 representações com as denúncias mais graves que encontramos neste ensaio de investigação que pudemos realizar. Mas não é só esta questão. Nós debatemos e a oposição tentou resistir ao regime de urgência imposto pelo governo os projetos que dizem respeito à descoberta do pré-sal. A exploração do pré-sal, a regulação para a exploração do pré-sal, a nova legislação instituída e a empresa criada, a capitalização proposta, o regime de capitalização da empresa que aprovamos aqui contra o nosso voto, contra o nosso desejo, evidentemente. E é sobre isso que vem hoje a tribuna falar. O governo anuncia para daqui a alguns dias o ato oficial para a capitalização da empresa. E este anúncio está provocando dúvidas, e dúvidas que dizem respeito exatamente ao processo de capitalização da empresa. O governo cederá até 5 bilhões de barris de petróleo para aumentar a sua participação acionária na empresa, já que não possui recursos para esta capitalização. As dúvidas que esse processo está provocando leva, por exemplo, o maior investidor individual, o bilionário Jorge Soros, a vender todos os seus papéis da empresa. Isso revela preocupação em relação ao processo de capitalização da Petrobras. Há algum tempo estamos denunciando a subordinação da Petrobras a interesses políticos e eleitorais. Isto não é saudável para o desenvolvimento nacional. A carnavalização do pré-sal vem gerando nos grupos técnicos, integrados pelos profissionais de carreira da empresa, sérias preocupações. Por 38 anos, de 63 a 2001, o engenheiro Newton Reis Monteiro foi competente servidor da Petrobras. Nessa época, fez pós-graduação em engenharia de petróleo pela Universidade de Stanford. De 2001 até 2008, foi integrante do corpo técnico da Agência Nacional de Petróleo. As suas observações são contundentes. Eu as leio agora. Primeiro, a campanha para exploração do pré-sal terá de ser revista, até porque é necessário saber o que vai ocorrer no Brasil. Se o país continuar a crescer e o pré-sal continuar com projeções para 10 anos, corremos o risco de perder a autossuficiência. Segundo, de uns anos para cá, a Petrobras perdeu grande parte do pessoal especializado. De acordo com a turma de recursos humanos, quase 50% do pessoal da Petrobras tem 5 anos de experiência. São caras competentes, mas falta vivência. Em petróleo, há muito de empirismo e de experiência. Terceiro, nos anos 60, quando a gente entrava na Petrobras, precisava fazer curso intensivo de inglês para poder falar com os chefes. Não vamos ter gente para tocar tanto projeto. Caso contrário, vamos voltar ao passado, quando entrávamos em uma plataforma e só tinha gringo, diz ele. Nos últimos meses, com a desvalorização acionária, a Petrobras teve o seu valor de mercado encolhido em 52,9 bilhões de dólares. Isso tem que ser ressaltado. Em função da política adotada pelo governo e que, na nossa visão, ela guarda uma relação estreita com os interesses políticos eleitoreiros. Por exemplo, tomar uma reserva prevista como se fosse reserva aprovada e anunciar espetaculosamente como se estivéssemos diante de uma riqueza incalculável capaz de resolver todos os problemas econômicos e sociais do nosso país ad eterno. Desta forma, o governo colocou a descoberta do pré-sal, que vem sendo trabalhada, que tem sido a causa de investimentos significativos da Petrobras há cerca de 30 anos, que não é uma coisa recente, que não é uma obra do atual governo, mas é uma obra que vem há décadas sendo trabalhada por vários governos que se sucederam na República desde o general Ernesto Geisel. Portanto, esta política de utilização da empresa como ícone que vai atrás do interesse eleitoral vai desgastando a empresa, vai comprometendo o patrimônio. E este é um fato real de visibilidade e indiscutível. A Petrobras encolheu nos últimos meses com a desvalorização acionária da ordem de 52,9 bilhões de dólares. As incertezas e indefinições sobre o seu processo de capitalização pela emissão de novas ações no valor de 50 bilhões de dólares vem afetando a valorização dos seus papéis. Por isso citei o senhor Jorge Soros, que é o maior investidor da empresa, vendeu todos os seus papéis. Não quer correr o risco. O governo acionista majoritário, não tendo recursos necessários para aportar no novo aumento de capital, optou via Congresso pela cessão onerosa à Petrobras de reservas de petróleo e gás ainda a serem exploradas na camada do pré-sal, em volume equivalente a 5 bilhões de barris de óleo. Até agora, a Agência Nacional do Petróleo, encarregada de identificar os reservatórios para a cessão onerosa, não se manifestou. E o que é fundamental? O volume de reservas exige certificação internacional. Vale dizer, na capitalização da empresa, a União subscreverá as suas ações com saque no futuro. Enquanto os acionistas minoritários subscreverão na proporcionalidade das ações possuídas em dinheiro vivo, o governo subscreve com base em saque no futuro. Paralelamente, na área de refino, objetivos políticos eleitoreiros, expressados pelo próprio presidente da República, determinam investimentos desaconselháveis. Seria a construção de 4 novas refinarias no Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. É claro que, diante de um anúncio de uma obra desse porte, quem da oposição vai contestar? Ficará na contramão do desejo da população local. Mas, em termos estratégicos, pensando no país, são investimentos desaconselháveis. Isto analisado tecnicamente e não com o viés eleitoreiro. Mas eu repito, numa campanha eleitoral, num ano eleitoral, em meio ao processo eleitoral, quem ousaria discordar do governo que anuncia empreendimentos desse porte em estados como Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro? Atendendo à demagogia de governadores, investe contra os estudos e orientação técnica da empresa, que sustenta as refinarias existentes, atende à demanda no Brasil. Essa é uma opinião de um especialista, não é a minha opinião. Não é a opinião do político, é a opinião do técnico, do estudioso. No jornal Valor, o próprio Lula afirmou que determinou a mudança dos planos da Petrobras ao atropelar o parecer técnico da estatal, que sustenta existir capacidade técnica mais do que suficiente nas atuais refinarias para atender a demanda, deixa uma bomba de efeito retardado, que terá de ser desarmada, já que será investimento onde não há prioridade. E veja, o próprio presidente da República, assumindo publicamente a interferência indevida. É evidente que um presidente da República tem a última palavra em qualquer decisão de Estado. Mas, obviamente, cabe a ele responsavelmente atender aos aconselhamentos técnicos. E na medida em que ele desconsidera o aconselhamento técnico, ele está desautorizando a equipe de especialistas que, constituindo o corpo técnico da Petrobras, delibera sobre o que é mais importante para a empresa e para o país, e não para o projeto eleitoral comandado pelo presidente da República. Não há como não denunciar esse fato. A responsabilidade da oposição é informar a opinião pública sobre as atitudes do governo. E, nesse caso, o governo adota um caminho que contraria os interesses nacionais, os interesses do povo brasileiro. Nos próximos anos, a Petrobras se defrontará com o mais gigantesco programa de investimento petrolífero em todo o mundo. Para isso, terá de agenciar recursos humanos, tecnológicos e financeiros crescentes. Competência e capacidade para ser exitosa nesses desafios, a empresa tem. E tem comprovadamente. Comprovou ao longo da sua história. Daí, a necessidade de priorizar os seus investimentos na exploração do pré-sal, na expansão da bacia de Campos, em oleodutos, em transportes e na petroquímica, banindo a nociva subordinação da empresa aos objetivos políticos dos governantes de plantão. Veja que essa postura do presidente Lula e do seu governo repercute internacionalmente. Em artigo no influente diário britânico Financial Times, o diretor executivo do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial, Norman Gow, alerta para o risco de o presidente Lula pôr em risco seu legado por conta das polêmicas envolvendo as políticas de seu governo para o petróleo.